Obrigado, senhor presidente, cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar todos os senhores deputados, aqueles que nos acompanham via TVAL, Rádio Digital. E é com muita honra, senhor presidente, que também recebemos aqui nessa casa representantes da UVESC, aqui o presidente Adelar, o Kiko, lá de Valdoeste, e o Mar, o Neylor também, e, enfim, a todos que acompanham, né, a direção da UVESC no nosso estado de Santa Catarina. E muito bem, sempre falo que eu fui vereador em Chapecó, presidente, e nós sentimos realmente, na pele o que é ser vereador, da importância e da prerrogativa que o vereador tem na função de legislar, fiscalizar os atos do poder executivo, cooperar, mas estar em contato diretamente com a população. Então, o trabalho que o VESC do Estado de Santa Catarina, agora capitaneado pelo Kiko, a gente deseja sucesso. E também sabemos da responsabilidade que a UVESC tem no nosso estado de Santa Catarina e do trabalho que desenvolve, enfim, trazendo sempre e atualizando os vereadores com seminários, palestras, temas importantes sobre a questão da legislação eleitoral e tantos outros temas que engrandecem, enriquecem os parlamentos dos diversos municípios, dos 295 municípios do estado de Santa Catarina, senhor presidente. Então, só saudar e parabenizar o trabalho que a UVESC vem fazendo no nosso estado. Senhor presidente, também aqui só registrando mais uma vez que ontem nós comemoramos, portanto, né, aqui na Assembleia Legislativa, também como lá em Chapecó, o Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Seia e Conservação, onde fizemos uma festa, uma confraternização, onde que esses trabalhadores e essas trabalhadoras queremos valorizá-los cada vez mais e são imprescindíveis aos órgãos públicos, como aqui na Assembleia Legislativa, mas também nas empresas, nos órgãos do governo do Estado de Santa Catarina, enfim, em todas as instâncias, onde que esses trabalhadores, enfim, desenvolvem e desempenham um trabalho fantástico. Então, mais uma vez, queremos comemorar e confraternizar, portanto, esse dia que foi o dia de ontem, 16 de maio, o dia desses trabalhadores e trabalhadoras. Senhor presidente, eu trago aqui um tema que também é muito importante, que hoje, 17 de maio, é o Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia. Há quem diga que a Constituição brasileira, senhor presidente, tal como está, já contemplada as necessidades de brasileiros e brasileiras LGBT. Há quem tente justificar a negação do acesso a direitos básicos para esta população, tomando como argumento o artigo 5º da Constituição de 88, de que todos são iguais perante a lei, mas ignora a negação de direitos simples, como o da união estável, direito à herança, de somar renda com parceiro ou parceira para aprovar financiamento ou alugar imóvel, inscrever o companheiro ou a companheira como dependentes na previdência, gozar de licença, luto, quando da morte do companheiro ou companheira, acesso ao auxílio funeral ou mesmo de gozar dos bens do cônjuge falecido, entre tantos. A maior parte, senhor presidente, do reconhecimento de direitos à população LGBT do Brasil não se deu por elaboração de lei. É muito importante que se diga isso. Mas sim, não foram os plenários das Assembleias Legislativas, das Câmaras de Vereadores, da Câmara dos Deputados ou do Senado que garantiu a esta parcela da população a direitos já existentes para o restante da população. E todos os avanços legais significativos que refletem efetivamente na vida dessas pessoas se deu por meio do entendimento do Judiciário. Por entendimento do Judiciário. Não pelos parlamentos ou pelo Senado brasileiro. E é preciso ir além nesse tema. A cada 25 horas, uma pessoa LGBT é assassinada no Brasil por crime de ódio. Vejam só. Não estamos falando do latrocínio, senhor presidente. Não estamos falando de acidente de trabalho ou atropelamento, mas de assassinatos motivados pelo ódio. É inadmissível que pessoas sejam mortas em nosso país por serem quem são. Isso se assemelha ao que aconteceu na Alemanha de Hitler, no apartheid na África do Sul, nos reflexos da forma de ver o mundo do Ku Klux Klan nos Estados Unidos. E o assunto não pode, de forma alguma, ser debatido no campo religioso. Estamos lidando com um elemento forte, assustador e inesperado, que é o ódio. O ódio não é o próprio da essência das religiões, assim como a indiferença e a falta de solidariedade não estão na regra de ouro de todas as religiões, que é a de amar o próximo como a si mesmo. Tratamos aqui, senhor presidente e senhoras, de brasileiros e brasileiras cujo acesso a direitos sim sempre foi negado pelos parlamentos deste país. É necessário que se denuncie também a perseguição de alguns membros do Congresso Nacional que fazem contra a população LGBT. Na manhã de hoje, a Comissão de Direitos Humanos dessa Casa, por iniciativa do deputado Dresch, de seu Dresch, realizou uma audiência pública em apoio à resolução 001-99 do Conselho Federal de Psicologia, que normatiza o atendimento a pessoas LGBT em sofrimento. No Congresso Nacional, após a derrocada do famigerado projeto da cura gay, hoje tramita uma proposta para anular por completo essa resolução. O trabalho dos e das profissionais da psicologia se deve, senhoras e senhores, em contribuir para que as pessoas se aproximem cada vez mais da felicidade de uma vida livre, sem de traumas e opressões. E é nesse sentido, senhor presidente, que quero trazer à pauta a gravidade desta interferência do Congresso. E há poucos dias discutimos aqui, horrorizados, os efeitos do jogo da baleia azul, onde vários adolescentes tentaram suicídio. Pois apresento aos senhores e senhoras nessa tarde qual é a parcela de crianças e adolescentes que mais atentam contra a própria vida, que são as crianças e adolescentes LGBT com 35% de chance de cometerem suicídio. Trago também a tragédia da intolerância dentro dos lares quando pais expulsam filhos e filhas LGBT de casa. Chega a nosso conhecimento uma enormidade de relatos em todo o estado de adolescentes colocados para fora de casa por não serem aceitos pelos pais. Quando entramos para o campo da escola, vemos dados assustadores também. A evasão escolar de adolescentes LGBT chega a 85%. E na vida do dia a dia, pasmem, senhoras e senhores, a expectativa de vida de travestis e transexuais é de 35 anos de idade. Quero nesta tarde fazer um grande apelo a cada um dos senhores para que esta casa, esta Assembleia Legislativa, não tenha as mãos sujas de sangue das pessoas LGBT, que não nos omitamos, que não fiquemos inertes frente a esses dados. Por isso, eu trago aqui esse tema que é pertinente e nós não podemos, portanto, deixar de fazer esse debate, de lutar, enfim, pelo direito das pessoas, pelo respeito à diversidade. Nós estamos tramitando nessa casa um projeto de lei, ainda do nosso governador Raimundo Colombo, do governo passado, onde que tramita o projeto para a criação do Conselho Estadual. Por isso, senhor presidente, a gente traz esse tema pertinente aos dias de hoje, ao respeito à diversidade, enfim, esses dados, esses números que nos espantam cada vez mais, e quero parabenizar o deputado Dirceu Dresch, que pela manhã fez um debate com um especialista na psicologia, é representante da Defensoria Pública, também representantes da OAB, de associações, dos movimentos sociais do Estado de Santa Catarina, fazendo esse debate. Não podemos ficar conivente dos incidentes, enfim, dos suicídios que estão acontecendo no estado de Santa Catarina, e por isso nós precisamos urgentemente buscar resolutividades e políticas públicas para que possamos fazer esse enfrentamento e amenizar o sofrimento dessas pessoas, desses seres humanos que buscam também a compreensão de toda a nossa sociedade. Era isso, senhor presidente. Meu tempo está se esgotando. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade.